sobre as escolas públicas vão fazer parte do Saúde na Escola. 2 milhões de crianças terão acompanhamento médico nas salas de aula.
Copa das Confederações movimentou cerca de 740 milhões de reais no país.
Em 6 meses, programa que facilita o acesso a informações públicas já conta com 4 estados a mais de 600 municípios.
Quinta-feira, 11 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Creches e pré-escolas públicas vão ser incluídas no programa Saúde na Escola pelo Ministério da Saúde.
A ação, Gláucia, faz parte do Brasil Carinhoso, voltado para famílias com filhos de até 6 anos, vivendo em extrema pobreza no país. Vão ser investidos 175 milhões por ano e cerca de 2 milhões de crianças serão beneficiadas.
A ideia é que, com a inclusão da nova faixa etária no programa, seja possível reduzir os casos de anemia, desnutrição, obesidade, problemas visuais e de audição presentes nessas faixas etárias.
A proposta é aproveitar o ambiente escolar para identificar precocemente sinais desses problemas. O repórter Lucas Kraus entrevistou a coordenadora do programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, Thaís Severino Silva, e traz os detalhes.
Coordenadora, o Ministério da Saúde passa a incluir, então, creches e pré-escolas públicas no programa Saúde na Escola.
Isso mesmo, Lucas. No ano de 2013, com a ação do Brasil Carinhoso, o Ministério da Saúde e o MEC integraram as crianças da educação infantil ao programa Saúde na Escola. Nessa integração, espera ter mais de 2 milhões de crianças integradas às ações que são previstas no programa Saúde na Escola, que envolvem avaliação de saúde bucal, vacinação, testes de acuidade visual e demais ações voltadas para o pleno desenvolvimento das crianças, né?
Dentre os principais objetivos, se pretende reduzir, inclusive, os casos de anemia, desnutrição, obesidade, é isso?
Isso. A gente vê nos dados epidemiológicos do Brasil que temos situações graves em relação ao desenvolvimento das crianças, principalmente em relação à obesidade. Então, a inclusão dessas crianças desde o início, né, desde a fase em que elas ainda estão no aleitamento materno, com a alimentação complementar, já é um momento propício para começar a se desenvolver hábitos mais saudáveis. Então, as equipes de atenção básica, em parceria com as escolas, vão fazer esse acompanhamento das crianças e, se necessário, vai ser feito um acompanhamento mais rigoroso na rede de atenção básica, na rede de atenção à saúde que existe no município. O programa também prevê ações de promoção e prevenção em saúde. Então, ações educativas que vão acontecer ao longo do ano, numa parceria da equipe de atenção básica com a equipe de educação, para vários temas são previstas.
E o que muda em relação à adesão dos municípios ao programa?
Desde que o programa foi criado em 2007 até o ano passado, os municípios tinham critérios para aderir. Tinham que ter um número mínimo de cobertura de saúde da família e tinham que ter aderido ao programa Mais Educação. Esse ano esses critérios caem, então qualquer município do Brasil pode aderir ao programa Saúde na Escola.
Eu conversei com Thaís Severino Silva, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. Obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Nós que agradecemos muito essa oportunidade.
As informações de governo mais transparentes e acessíveis. Essa é a ideia da Lei de Acesso à Informação.
E para que a lei seja aplicada nos estados e municípios brasileiros, a Controladoria Geral da União criou há 6 meses o programa Brasil Transparente, que conta com capacitações presenciais e palestras sobre a implementação de portais da transparência e serviços de atendimento ao cidadão.
A adesão pode ser feita por representantes dos 3 poderes, nas esferas estaduais e municipais.
Em 6 meses, 633 municípios já aderiram ao programa Brasil Transparente. Com adesão, estados e municípios podem receber do governo federal de graça o sistema eSIC, que permite que o cidadão faça o pedido de informação pela internet. O Distrito Federal aderiu ao sistema eletrônico há 3 meses e já recebeu mais de 850 pedidos de informação. A secretária de Transparência e Controle do Distrito Federal, Vânia Vieira, explica quais as solicitações mais comuns.
Os pedidos são os mais diversos possíveis, mas nós temos tido aí um grande número relacionado à área de habitação, programas habitacionais, à área de transporte público, à área de saúde. Então, o que demonstra que o cidadão ele tem muito interesse naqueles assuntos do cotidiano que impactam dia a dia da vida da sociedade.
Em maio, a Lei de Acesso à Informação completou um ano e, de acordo com a Controladoria Geral da União, CGU, já disponibilizou para consulta mais de 100 mil informações do Poder Executivo. Até agora, foram cerca de 87 mil solicitações de informação e, deste total, mais de 83 mil já foram respondidas num prazo médio de 11 dias. Para o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU, Sérgio Seabra, a Lei de Acesso à Informação é um importante instrumento de cidadania e de justiça social.
O cidadão pode não só verificar por meio da transparência se os recursos estão sendo aplicados realmente naquilo que eles deveriam ser aplicados, evitando desvios, má condutas, etc. Como também é um instrumento por meio do qual o cidadão pode interferir na melhoria da qualidade dos serviços públicos que são prestados para eles.
Os pedidos podem ser feitos pessoalmente no Serviço de Informações ao Cidadão de cada órgão ou pela internet em www.acessoainformação.gov.br. No endereço eletrônico também é possível conhecer as principais iniciativas brasileiras de transparência e ainda fazer adesão ao programa Brasil Transparente. De Brasília, Cleide Lopes.
7:07.
Começa a valer, em 60 dias, a chamada Lei do Ato Médico, que regulamenta o exercício da medicina no país. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
A lei já tinha sido aprovada pela Câmara e pelo Senado e precisava ainda da sanção da presidenta Dilma Rousseff. 10 pontos do projeto foram vetados por ela.
Em relação ao texto que veio do Congresso, a presidenta Dilma Rousseff vetou alguns pontos, entre eles a exclusividade do diagnóstico por médicos de doenças como malária, tuberculose e dengue, a impossibilidade de outros profissionais indicarem o uso de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos, a direção ou chefia exclusiva de médicos nos serviços de saúde e a determinação expressa de que só médicos podem, por exemplo, aplicar injeção ou fazer acupuntura. Além das justificativas específicas sobre cada veto, a presidenta Dilma Rousseff apresentou um motivo geral para vetar partes do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Ele poderia inviabilizar programas em andamento no Sistema Único de Saúde, gerando desemprego de profissionais que prestam serviço no SUS e prejudicando o atendimento à população. A lei ainda define o trabalho do médico. Cabe a ele, por exemplo, indicar internação, cirurgia e alta de pacientes, fazer perícia e fornecer atestados, além de ensinar em cursos de graduação, pós-graduação e residência médica. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Não existia uma regulamentação da medicina, então é importante a regulamentação da profissão da medicina, isso dá segurança ao paciente, mas é muito importante também que se mantém o espírito de equipes multiprofissionais, com outros conhecimentos, outras competências que são o conjunto das profissões de saúde.
Para a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza, os vetos representam qualidade nos serviços prestados à população.
Você imagina a exigência de ter que ter um médico para fazer um diagnóstico, para fazer alguma providência numa situação de urgência e emergência, quando muitas vezes uma profissional de enfermagem bem capacitada, bem habilitada, pode atender, inclusive salvar vidas. Então, são duas situações extremamente relevantes para a população entender que a vitória é do povo brasileiro.
A presidenta Dilma Rousseff vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre os pontos vetados. A ideia é definir, por exemplo, o que são os serviços de saúde. Mas antes disso, vão ser ouvidas as entidades que representam o setor. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
A Copa das Confederações, vencida pela seleção brasileira contra a Espanha no mês passado, movimentou cerca de 740 milhões de reais no país.
Segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, foi um importante teste para o setor e aumenta a expectativa para a Copa do Mundo no ano que vem.
O ministro Gastão Vieira falou com exclusividade para a Voz do Brasil sobre o balanço da Copa das Confederações. A entrevista é de Jackson Segundo.
Ministro, como é que foi o turismo na Copa das Confederações?
O turismo interno brasileiro, mais uma vez, deu uma demonstração de grande vitalidade, né? A Copa das Confederações, como nós imaginarmos dentro das nossas expectativas, foi uma Copa de brasileiros. Eu diria até mais, de brasileiros que eram residentes nas cidades onde ocorreram os jogos da Copa das Confederações ou bem próximo, tanto que a grande maioria deles sequer pernoitou na cidade.
Ministro, quantos brasileiros viajaram e quanto se movimentou na Copa das Confederações?
Olha, os cálculos que nós fizemos, alguma coisa em torno de 700 milhões, né? 740 milhões, 322 milhões diretamente na cadeia do turismo. Como efeito do turismo, do almoçar, do dormir, etc. 230 mil brasileiros se deslocaram para assistir os jogos e nós estamos fechando esse número, mas isso não deverá ultrapassar 20 mil estrangeiros que também participaram dos jogos.
Entendi, mas a Copa das Confederações foi um importante teste então, né, ministro?
É sempre importante teste. A nossa expectativa com relação à Copa do Mundo aumentou, aquela expectativa de que teríamos entre 500 e 600 mil turistas, hoje vira quase que uma confirmação, vamos ter realmente perto de 600 mil turistas estrangeiros vindo exclusivamente para o evento Copa do Mundo.
É um número próximo, ministro, aos outros eventos, às outras Copas do Mundo?
A expectativa na África do Sul em torno de 300 mil turistas, aqueles que vêm exclusivamente para assistir os jogos. Na África do Sul, eles ficaram entre 280 mil e 300 mil turistas. Nossa expectativa começou com 500 mil, mas pelo que aconteceu na Copa das Confederações, pela aprovação das arenas, pela certeza que nós temos que alguns problemas que os turistas reclamaram, como de mobilidade urbana, sinalização turística, estarão superados até a Copa do Mundo, nós estamos começando a trabalhar com a certeza que teremos em torno de 600 mil turistas durante o período da Copa do Mundo.
Ministro do Turismo, Gastão Vieira, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Mais de 20 bilhões de reais de investimentos em serviços públicos foram anunciados nesta quarta-feira na Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. Desse total, 3 bilhões vão direto para cidades investirem em saúde e educação.
E a parceria entre o governo federal e os municípios voltou a entrar na agenda da presidenta hoje. Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto entidades que representam as cidades, como a Confederação Nacional dos Municípios.
O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, durou cerca de uma hora. Segundo ele, a conversa foi produtiva.
Se nós estivermos unidos, nós podemos produzir uma legislação melhor, compromisso melhor e evoluir melhor na solução dos problemas que estão pedindo. Então, o diálogo hoje foi muito profícuo, muito tranquilo. Entendo como muito importante.
De acordo com a ministra-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que também participou da reunião, o governo federal quer estreitar relações num compromisso de parcerias com os municípios, com o objetivo de atender as necessidades da população brasileira.
A reunião foi extremamente produtiva, uma reunião que reafirma os compromissos da presidenta Dilma, do seu governo, em ir ao encontro das necessidades da população brasileira. E as necessidades da população brasileira são, na sua grande maioria, atendidas através dos municípios, através das prefeituras.
Ideli Salvatti disse ainda que o governo quer atuar junto ao Congresso Nacional para viabilizar a votação de medidas que facilitem a implementação de políticas públicas pelos municípios. Com a colaboração de Mara Kenupi, de Brasília, Patrícia Scarpim.
7:14.
Comprar alimentos de pequenos produtores para doar a quem precisa por meio de restaurantes populares e cozinhas comunitárias, por exemplo. Esse é o objetivo do programa de aquisição de alimentos, Roberto, o PAA, que completou 10 anos esse mês.
Nesse período, Glaucio, o governo federal já adquiriu mais de 3 milhões de toneladas de alimentos exclusivamente produzidos pela agricultura familiar.
Mais de 190 mil famílias já foram beneficiadas com as vendas. Só em recursos para compras institucionais, o governo investiu 5 bilhões de reais nesses 10 anos.
O PAA é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e, desde a criação, teve um aumento de 670% no volume de recursos aplicados anualmente. Passou de 143 milhões de reais em 2003 para 970 milhões em 2012.
Seu Osílio Evangelista da Silva tem 53 anos e desde os 13 é agricultor. Ele e a esposa produzem vagem, tomate, pepino, frutas e folhas no assentamento rural Fazenda Larga, em Planaltina, no Distrito Federal. Desde 2009, seu Osílio participa do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que compra os produtos diretamente dos agricultores familiares e entrega para instituições que atendem populações vulneráveis, como restaurantes populares e cozinhas comunitárias. Para o agricultor, a adesão ao programa, além de beneficiar quem mais precisa dos alimentos, assegura que os produtos sejam vendidos a preços justos e que o dinheiro da venda seja entregue aos produtores.
A gente tem um lucro muito maior se vendendo para o PA, né? Ajuda a cobrir os custos de financiamento, ajuda nas despesas de casa. A gente tem, em média, 70% do nosso produto está no Brasil, alimentando várias pessoas, né?
Para o agricultor Osiel, que também é assentado em Planaltina, participar do programa ajudou a garantir a renda e diminuiu a dependência dos atravessadores. A adesão trouxe mais segurança para a produção.
A gente produzia, ligar para alguns atravessadores para eles virem aqui para a gente vender a nossa mercadoria. Se colhesse e não conseguir vender, perdia aqui, né? E com essa compra do PA, você já faz uma produção para você entregar para o governo.
Assim como o seu Osiel, mais de 180 mil agricultores familiares participam do programa de aquisição de alimentos. No ano passado, foram investidos 923 milhões de reais e adquiridas mais de 450 mil toneladas de alimentos. O secretário nacional de Agricultura Familiar, Walter Bianchini, explica mais sobre os 10 anos do PAA.
O PAA compra da agricultura familiar para doar às instituições que trabalham com populações vulneráveis, populações que precisam de um auxílio alimentação. Então, comprar e fazer chegar essas famílias que precisam. É um programa muito interessante e que tem proporcionado renda aos agricultores.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a meta para este ano é que mais 387 mil famílias sejam atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Podem participar agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos familiares, rurais, portadores de DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Para se enquadrar na categoria familiar, o produtor pode ter até 2 empregados permanentes e deve residir próximo ou no próprio local da produção. O interessado deve procurar os escritórios das empresas de assistência técnica e rural ou sindicatos de trabalhadores rurais, que são os órgãos emissores da DAP. A declaração é de graça. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil.
Aberta a audiência pública pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para contrato de concessão das rodovias BR-040 e BR-116.
As rodovias integram a fase 1 da terceira etapa das concessões rodoviárias federais. O processo de concessão de rodovias teve início em 1997 e já passou por 2 etapas. Ricardo Carandina.
A BR-040 liga Brasília a estados do sul e do sudeste do país. O trecho, que vai ser administrado pela iniciativa privada, tem 930 quilômetros, começa na capital federal, passa por Goiás e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na BR-116, que liga Fortaleza a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, o trecho que vai ser concedido tem 800 quilômetros e vai de Além Paraíba à Divisa Alegre, em Minas Gerais. Com a concessão, as empresas se comprometem a fazer uma série de melhorias nas estradas cobradas e, em contrapartida, tem o direito de cobrar pedágio, como explica o gerente de regulação e outorga da exploração de rodovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Érico Reis Guzen.
Existe um contrato onde são estabelecidos, pré-estabelecidos, uma série de investimentos, uma série de obras que as concessionárias vão ter que fazer e uma série de serviços que elas vão ter que prestar. Entre as obras, a gente pode destacar, nesse projeto específico de concessão, a duplicação completa da rodovia, naqueles segmentos em que hoje não são duplicados, que ela vai ter que duplicar completamente a rodovia até o final do quinto ano. Além disso, ela vai ter que fazer uma série de outras melhorias, como viadutos, vias marginais, melhorias em acessos, e também vai ter que prestar uma série de serviços como socorro médico e mecânico e prestação de informações aos usuários, por exemplo.
Na audiência pública desta quinta-feira, foram apresentadas propostas do governo para a concessão. As empresas que vão administrar os trechos das rodovias BR-116 e BR-040 por um período de 30 anos vão ser escolhidas num leilão. Uma mesma instituição pode ganhar a licitação dos dois trechos. Vence quem apresentar a menor tarifa de pedágio, mas a cobrança só pode começar depois que pelo menos 10% das obras estiverem concluídos. O programa de concessão de rodovias do governo federal começou há pouco menos de 20 anos e prevê que 11 mil quilômetros de estradas vão passar a ser administrados por empresas. Os dois trechos que estão sendo licitados fazem parte do programa de investimentos em logística anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em agosto do ano passado. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
A Guiana e o Suriname assinaram hoje um acordo com os membros do Mercosul. Pelo documento, os dois países passam a participar do bloco como associados.
A adesão ocorre um dia antes da 45ª reunião da Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo do Mercosul, que desta vez será em Montevidéu.
A repórter Daniela Almeida já está na capital do Uruguai e ao vivo tem as informações. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Roberto. Há poucos minutos, aqui no Uruguai, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, fez um balanço do dia de reuniões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que antecede a reunião de amanhã, e que foi decidida uma aproximação entre os países do bloco e a América Central e uma tentativa de aumentar o comércio com a União Europeia. Sobre a denúncia, Gláucia, de espionagem pelos Estados Unidos de pelo menos 5 países latino-americanos, Patriota disse que há um consenso em repudiar a espionagem e pedir segurança cibernética e que a soberania de cada país seja também respeitada. O Brasil e os outros países devem pedir colaboração das Nações Unidas para o caso. Os países reunidos aqui devem manifestar a vontade de acionar um sistema de governança multilateral da internet. Sobre o asilo de Eduardo Snowden, norte-americano foragido que teria denunciado os atos de espionagem, esse caso foi debatido hoje e deve ter continuidade amanhã com os chefes de Estado. O bloco deve também se manifestar a respeito do sobrevoo do presidente da Bolívia, Evo Morales, na Europa, que, segundo o Patriota, é inaceitável que o direito dele de circular livremente tenha sido atingido. Sobre o retorno do Paraguai ao bloco, o Patriota diz que isso ocorrerá em agosto, quando vai assumir o presidente eleito do Paraguai, Horácio Cartes. De acordo com notícias, a futura presidência do Paraguai não estaria aceitando a presidência pró-tempore da Venezuela, que vai começar amanhã, aqui no Uruguai, quando vai ser feita a transferência. Mesmo sem a concordância do Paraguai, isso vai acontecer aqui em Montevidéu amanhã. De Montevidéu ao vivo, Daniela Almeida.
Sete municípios do estado de Rondônia receberam hoje um reforço na agricultura familiar. Foram entregues retroescavadeiras que possibilitarão aos municípios investir na estruturação das estradas secundárias, atendendo a mais de 163 mil moradores rurais.
O investimento do governo federal para a aquisição das máquinas foi de R$4.800.000 e faz parte da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
Você ouviu na Voz do Brasil.
Creches e pré-escolas públicas vão fazer parte do Saúde na Escola. 2 milhões de crianças terão acompanhamento médico nas salas de aula.
Copa das Confederações movimentou cerca de 740 milhões de reais no país.
Em 6 meses, programa que facilita o acesso a informações públicas já conta com 4 estados e mais de 600 municípios.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.